Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 3 de novembro de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e esses são os destaques de hoje. O plenário da Câmara repercute silêncio de Bolsonaro e bloqueios de caminhoneiros pelo Brasil. Relator do orçamento para 2023 tem reunião hoje com membros do novo governo. Líderes apostam em diálogo entre Congresso e governo eleito. E CCJ aprova divulgação de lista dos pacientes do SUS pela internet. Dois dias depois das eleições, Bolsonaro diz que vai cumprir a Constituição. Defende protestos pacíficos e ministro anuncia início da transição para o novo governo. A falta de um pronunciamento e os bloqueios em rodovias dominaram a primeira sessão de votações na Câmara, que o repórter Antônio Vital acompanhou.
Dois dias depois da derrota para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais, o presidente Jair Bolsonaro fez seu primeiro pronunciamento público. No discurso de pouco mais de 2 minutos, agradeceu os 58 milhões de votos que recebeu, disse que vai cumprir a Constituição e classificou os bloqueios de rodovias promovidos por caminhoneiros em todo o país como movimentos populares, decorrentes de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. O presidente não respondeu perguntas e ficou a cargo do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, anunciar que vai começar o processo de transição entre o atual e o futuro governo. Sem mencionar a transição ou o nome do adversário, Bolsonaro disse que vai respeitar a legislação.
Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição.
No breve discurso, o presidente da República defendeu manifestações pacíficas e disse que movimentos populares não podem usar métodos que ele atribuiu à esquerda.
Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir.
A demora de quase 2 dias para a primeira manifestação do presidente depois de proclamado o resultado eleitoral e os bloqueios das estradas promovidos por caminhoneiros contrários à vitória do ex-presidente Lula dominaram as discussões do plenário na primeira sessão de votações depois das eleições. Deputados de vários partidos defenderam o respeito ao resultado das eleições presidenciais e criticaram as ações dos caminhoneiros, que bloquearam rodovias em pelo menos 22 estados e no Distrito Federal, o que foi considerado antidemocrático no plenário. Pela manhã, antes do pronunciamento de Bolsonaro, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, criticou os bloqueios e cobrou uma posição do presidente como maneira de pôr fim aos bloqueios.
Exageros não podem acontecer, devem ser coibidos. Aliás, o presidente da República deveria se manifestar, não se manifesta desde a noite da eleição, para, inclusive, que não recaia sobre si a responsabilidade de alguma fatalidade que possa acontecer. Afinal de contas, aqueles que lá estão apoiaram nas urnas Jair Bolsonaro.
A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, disse que o ato dos caminhoneiros é um atentado contra a democracia.
O que nós estamos vendo no Brasil neste momento é o choro minoritário e barulhento de meia dúzia de bolsonaristas extremados que trancam as principais vias do país para pedir ditadura militar. Que é fácil, numa democracia, pedir ditadura militar. Agora, numa ditadura militar, pedir democracia é bem difícil. Muitos já foram presos para que a gente pudesse ter as liberdades democráticas conquistadas em 88.
A deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, foi na mesma linha.
Isso é muito sério, né? O bloqueio de estrada, das BRs, e principalmente as manifestações que pode haver o prejuízo dos que dependem do bom trânsito, do bom tráfego dos carros, né? E atenta contra a nossa democracia.
Já o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, pediu a punição dos responsáveis e cobrou a ação dos órgãos competentes para liberar as rodovias.
Nós estamos convivendo com algumas manifestações de pessoas que estão bloqueando rodovias. Essas pessoas que estão fazendo isso estão cometendo crime contra a nossa legislação. Aquelas pessoas que estão cometendo este crime, eles podem e devem ser detidas e punidas na forma da lei.
O respeito ao resultado das eleições deu o tom dos pronunciamentos, inclusive de parlamentares da base do governo. O deputado-general Peternelli, do União de São Paulo, parabenizou o presidente e os governadores eleitos. E o deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, do mesmo partido do governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aliado de Jair Bolsonaro, resumiu a situação.
Nós apoiamos o candidato, né, presidente atual, Jair Bolsonaro, até o último instante. Mas eleição é isso. Uns ganham, outros perdem. O candidato que nós escolhemos para poder apoiar, a nível nacional, nós perdemos. Mas acabaram-se as eleições. Não tenho por que nós questionarmos, porque lá no estado de São Paulo, nós elegemos também o governador do estado.
Na primeira sessão depois das eleições, a Câmara aprovou a adesão do Brasil a 4 acordos internacionais, que ainda precisam passar pelo Senado. Um deles permite cooperação entre o Brasil e o Marrocos em temas jurídicos. Outro estabelece uma zona de integração de fronteira entre o Brasil e o Peru, nos estados do Acre e do Amazonas. O terceiro acordo estabelece regras aduaneiras comuns entre o Brasil e Emirados Árabes Unidos. E o quarto, referendo acordo entre o Brasil e a Índia para o reconhecimento do tempo de serviço de cidadãos dos dois países para efeito de aposentadoria. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
O relator do orçamento para 2023 tem reunião na quinta-feira com membros do novo governo. As informações com a repórter Silvia Munhato.
O relator do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, tem encontro nesta quinta-feira, às 10h30, com o senador eleito Wellington Dias, também do PT do Piauí, para discutir adequações no projeto orçamentário. Dias foi designado pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, para fazer negociações que possam tornar o texto mais próximo das promessas feitas em campanha. Entre as promessas está a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600,00, a correção da faixa de isenção do imposto de renda para R$ 5.000 e o aumento real do salário mínimo. É o que explica o líder do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais.
Sim, porque nós precisamos garantir o Bolsa Família de R$ 600 e os R$ 150 para cada filho menor de 6 anos das mães do Bolsa Família e outros programas.
Vice-líder do atual governo no Congresso, o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, sinalizou para uma abertura das negociações.
Ou seja, nós temos aí represado diversas despesas que precisam encontrar as receitas respectivas e que não existe hoje no orçamento. Essas discussões, e principalmente a aprovação da PLOA, como a gente chama, que é a lei orçamentária para o próximo exercício, tem que ser iniciado, porque nós estamos aí praticamente há 2 meses do final do exercício. E nós precisamos fazer com que essas votações ocorram. E isso é fundamental para o próximo governo, na minha opinião. Porque o governo que se instala a partir de janeiro, já com orçamento votado, ele tem condições de poder exercer tudo que se comprometeu em campanha já a partir do início do ano, no início do seu governo.
Cajado citou entre as carências orçamentárias o reajuste de salários dos servidores públicos. O deputado Reginaldo Lopes indicou que a correção da faixa de isenção do imposto de renda, atualmente de R$ 1.903,98, deverá ser alcançada com outras mudanças no tributo. No caso do salário mínimo, a previsão mais atual é de que ele saia de R$ 1.212 para R$ 1.302, que é a estimativa de variação da inflação. Mas, na campanha, Lula falou em aumento acima da inflação. A reunião de quinta terá as presenças dos deputados do PT, Reginaldo Lopes, Enio Verri, do Paraná, Rui Falcão, de São Paulo e Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul. Também participam os senadores do PT, Paulo Rocha, do Pará, Jean Paul Prats, do Rio Grande do Norte e Fabiano Contarato, do Espírito Santo, além do ex-ministro de várias áreas dos governos do PT, Aloysio Mercadante. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Comissão aprova a divulgação de lista dos pacientes do SUS pela internet, mas com preservação dos dados. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que determina a publicação na internet de informações aos usuários do Sistema Único de Saúde. De acordo com o texto aprovado, os órgãos gestores do SUS em todas as esferas de governo publicarão em seus sítios oficiais na internet listas de todos os pacientes que serão submetidos a procedimentos de qualquer espécie nos estabelecimentos de saúde públicos e nos estabelecimentos conveniados. As listas deverão ser acessíveis aos gestores, profissionais de saúde e pacientes diretamente interessados. Também deverão ser publicados os resultados dos exames complementares realizados, acessíveis aos profissionais de saúde assistentes e aos pacientes mediante uso de senha pessoal. Os profissionais, entidades e estabelecimentos de saúde que prestam serviços de apoio ao diagnóstico terão o prazo de 2 anos, caso a proposta vire lei, para implementar as alterações e adaptações necessárias ao cumprimento dessa norma. Cabe aos estabelecimentos de saúde repassar em tempo hábil e com a necessária frequência as informações a serem incluídas nas listas, que deverão ser atualizadas quinzenalmente. A relatora na CCJ, deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, defendeu que a proposta ajuda a tornar realidade uma previsão constitucional.
É importante destacar que o texto constitucional estabelece explicitamente que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, o que impõe ao legislador o dever de viabilizar mecanismos que busquem dar efetividade a tal direito.
As listas serão divididas por especialidade médica, no caso das cirurgias, e modalidade de procedimento diagnóstico, devendo conter as seguintes informações: estabelecimento onde será realizado o procedimento ou cirurgia, o número do Cartão Nacional de Saúde do paciente, preferencialmente, ou de outro documento oficial de identificação, a data do agendamento do procedimento ou cirurgia e a posição ocupada pelo paciente na lista. Deverão ser tomados os cuidados necessários para resguardar a privacidade dos dados dos pacientes nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O texto aprovado estabelece ainda que a eventual desmarcação de procedimento deverá ser justificada e comunicada ao paciente, que será informado no mesmo documento ou contato sobre a nova data para a realização do procedimento. Os gestores deverão divulgar mensalmente em seus sítios oficiais na internet o quantitativo das filas de pacientes à espera de procedimentos por especialidade e, quando possível, por estabelecimento de saúde, além do tempo médio de espera para cada uma delas. A proposta segue para a análise do plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Câmara analisa a ampliação do limite de renda familiar para concessão do benefício de prestação continuada. O repórter José Carlos Oliveira tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei que permite a ampliação do limite de renda familiar para a concessão do BPC, o benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo pago a idosos com mais de 65 anos e a pessoas com deficiência incapacitadas para a vida independente e para o trabalho. Atualmente, a regra geral do BPC limita o pagamento a famílias com renda mensal per capita igual ou inferior a 25% ou 50% do salário mínimo, em alguns casos. Já a proposta em análise na Câmara permite ampliar esse limite de renda mensal familiar para até um salário mínimo, de acordo com o grau de deficiência, a dependência de terceiros e o comprometimento do orçamento da família exclusivamente com gastos médicos. A proposta original foi apresentada pelo deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, com foco na garantia de inclusão e dignidade para as famílias mais pobres.
Com isso, nós vamos ter incluído milhares de famílias com deficiente que possam receber o salário mínimo. Milhares de famílias pobres que tenham idosos pobres na família que possam receber o salário mínimo. Hoje, uma família com 4 pessoas, sendo uma com deficiência, e se um membro dessa família ganhar um salário mínimo, essa pessoa com deficiência não pode ganhar nada. Então, é um absurdo. Nós somos um país rico de um povo pobre, e esse povo pobre é desamparado. E isso não dá para aceitar, porque é uma indignidade.
O texto já foi aprovado nas comissões de defesa dos direitos dos idosos e das pessoas com deficiência, onde teve ajustes feitos pelo relator deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais. Em vez de alterar a regra geral de concessão do BPC, como pretendia Pompeu de Matos, Barbosa preferiu dar nova redação às regras que constam da Lei Orgânica da Assistência Social. A proposta que aumenta o limite de renda familiar para a concessão do BPC ainda vai passar pela análise das comissões de Seguridade Social, Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Em caso de aprovação nesses colegiados, o texto seguirá diretamente para apreciação do Senado, sem necessidade de votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Líderes apostam em diálogo entre Congresso e governo eleito. Os detalhes com o repórter Cláudio Ferreira.
Líderes da base aliada do presidente Jair Bolsonaro e também de oposição avaliam que o diálogo com um leque amplo de partidos é a melhor alternativa para que o governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, consiga o apoio dos congressistas que tomam posse em fevereiro de 2023 para aprovação de projetos importantes. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o líder do PT, deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, apontou que, com o resultado das eleições, a população espera a pacificação do país. Ele também ressaltou a necessidade de reconstruir o papel do Estado e a qualidade das políticas públicas em áreas como educação, assistência social e industrialização. Sobre a relação entre o Congresso e o Poder Executivo a partir do ano que vem, Reginaldo Lopes acredita em uma aproximação do presidente eleito, mesmo com partidos que não estiveram do lado dele na campanha.
Parte dos que foram eleitos nos partidos que apoiaram o Bolsonaro são partidos que historicamente têm vocação para governar, para ajudar a governabilidade. O que nós vamos precisar é apresentar um conjunto programático de ações para reconstruir o Brasil e estabelecer uma aliança com setores desses partidos que apoiaram o Bolsonaro no desafio de chamar para ajudar nesse processo de travessia e de reconstrução do país.
Na avaliação do deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, vice-líder do governo no Congresso, a derrota do presidente Bolsonaro foi vista com surpresa, diante de uma campanha que enfatizou a liberdade econômica, o aumento do salário mínimo e a responsabilidade fiscal. Também em entrevista ao programa Painel Eletrônico, ele salientou a importância da negociação do próximo governo com os partidos no Congresso.
Eu penso que o governo eleito, e as notícias dos jornais e da mídia já estão expressando isso, vai tentar compor com outras siglas partidárias, que não apenas aquelas que tiveram na campanha eleitoral, para poder ter uma maioria na Câmara e no Senado, no intuito de ver implementadas as suas ideias e o seu programa de governo para os próximos 4 anos. Se não houver uma atração de outros partidos, que não foi apenas aqueles que integraram a coligação do presidente Lula, ele terá grande dificuldade de aprovar as matérias.
Um dos temas que devem constar da pauta do Congresso em 2023 são as reformas. O líder do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes, falou sobre reforma tributária e sobre o diálogo com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira.
O Brasil precisa sim de algumas reformas. Por exemplo, eu acho hoje que uma reforma do sistema tributário é fundamental, né? O presidente Lula assumiu o compromisso de não cobrar imposto de renda até R$5.000. Nosso sistema tributário, ele é regressivo, ele é indireto, ele não é direto, ele não é progressivo. Ele não cobra imposto dos super ricos, ele não cobra imposto de lucros e dividendos. Então nós vamos conversar. É evidente que mudou a agenda do país com a eleição do presidente Lula. E as reformas que nós compreendemos que são importantes, nós vamos dialogar com o atual presidente Arthur Lira ou com o próximo presidente.
Já o vice-líder do governo no Congresso, deputado Cláudio Cajado, além de destacar a reforma tributária, cita também a reforma administrativa.
Eu falaria também, em grande medida, de uma reforma político-eleitoral e também, num segundo momento, a reforma do Estado, basicamente a reforma do ponto de vista administrativo, já que nós temos empecilhos que demonstram que o Estado ele está muito lento na sua forma de atuar e, ao mesmo tempo, muito sobrecarregado em relação às suas despesas dos servidores da ativa e dos inativos.
O deputado Cláudio Cajado afirmou apostar numa transição pacífica, abrangente e transparente entre o atual e o próximo governo. O deputado Reginaldo Lopes indicou que o governo Lula vai incentivar o diálogo com a sociedade em uma linha de gestão participativa. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Proposta regulamenta a profissão de marinheiro de esporte e recreio para embarcações não comerciais. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta a profissão de marinheiro de esporte e recreio. O texto aprovado estabelece que esse profissional deverá possuir a habilitação certificada pela autoridade marítima e somente poderá conduzir embarcações nos limites de águas abrangidos pela habilitação, sendo proibida a condução em atividades comerciais. Entre as atribuições do marinheiro de esporte e recreio estão a condução e a operação segura da embarcação, a atualização das cartas de navegação e a observação de procedimentos de salvaguarda da vida humana e de preservação ambiental. O parecer da relatora, deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, foi pela constitucionalidade da proposta e foi lido pela deputada Érica Cocai, também do PT do Distrito Federal.
O texto define como marinheiros de esporte e recreio o pessoal que for empregado de embarcações de esporte e recreio, podendo ser classificado em arrais, que podem conduzir embarcações na navegação interior, mestre, que pode conduzir embarcações na navegação costeira, e capitão, que pode conduzir embarcações sem restrições geográficas.
O projeto também define critérios para habilitação e progressão na carreira, bem como disciplina à jornada de trabalho. O texto também define os parâmetros para a remuneração desses trabalhadores de acordo com o tamanho da embarcação, mas estabelece um piso de 2 salários mínimos. A proposta segue agora para análise do plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Comissão de Segurança Pública aprova regras para obras em presídios. A repórter Paula Bittar tem mais informações.
A Câmara analisa uma proposta que define que a construção, a ampliação ou a reforma feitas em presídios devem observar requisitos definidos pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. A proposta já foi aprovada na Comissão de Segurança Pública. A Lei de Execução Penal determina que o Conselho, subordinado ao Ministério da Justiça, tem, entre outras competências, a de estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergados. Uma resolução do Conselho definiu parâmetros para atender aos padrões internacionais nos projetos de construção, ampliação ou reforma dos estabelecimentos prisionais, mas apenas a construção de penitenciárias com recursos do Fundo Penitenciário Nacional precisa seguir esses parâmetros. O objetivo do projeto é ampliar esse alcance, como explica o relator na Comissão de Segurança, deputado subtenente Gonzaga, do PSD de Minas Gerais.
O que se pretende com isso? Se pretende padronizar, né, o sistema penitenciário no Brasil, que é grande no sentido da demanda por vagas, ele precisa também de ser melhorada a sua arquitetura. E, portanto, é preciso que as novas construções tenham um padrão que garanta segurança, que garanta condições dignas também para o preso, mas que garanta eficácia também na execução da pena. E quem pode trazer essa padronização? É exatamente o Conselho, que já tem essa atribuição quando o recurso é do Fundo Nacional, que agora passa a ter por esse projeto a mesma atribuição quando o recurso for de outras fontes também.
O projeto ainda precisa passar pelas comissões de Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Câmara Notícia. A apresentação de Tércia Guimarães, com trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Lascher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótimo dia para você. Até amanhã.
Câmara é notícia.